Satisfação imensa em ouvi-lo aí. Enquanto a professora Cláudia se prepara, enquanto a Carmen está organizando as perguntas, eu vou contar uma historinha que aconteceu em 70. A maioria não tinha nascido, né? Em 70 foi a época que algumas escolas, principalmente as ligadas à comunicação, à informática e turismo, começavam como cursos livres, né? E sem autorização do MEC. E eu estou falando no início de 71 e vou falar claramente do meu curso de turismo, que nós fomos os pioneiros, começamos o curso sem MEC, sem nada. Quando nós estamos começando o curso, saiu o parecer do... Nem lembro de quem, o parecer sobre o curso de turismo, né? E como o MEC sempre demora um pouquinho para tomar preocupação, depois de um ano, então, foi aquela revolução. Não, vamos fechar todos os cursos que estão irregulares, todos os cursos que não têm autorização, né? E chegou a época de fecharem o curso de turismo. Então, o encarregado de fechar o meu curso de turismo, nós estamos falando em 72, era o professor Zé Ernesto Ballestede, era um mineiro, alemão, né, não é, também do tempo de vocês. Então, eu era o meu início, como é que eu faço? Naquele tempo a gente telefonava, né? Telefonava, não, quando eu resolver ir à sua escola, eu aviso. Eu sei que depois de 2 ou 3 meses eu recebo um telefonema que no dia seguinte ele viria para fechar a minha escola. Então, no dia seguinte, a única coisa, ele falou que hotel ele estava, eu passei no sábado de manhã, apanhei e levei lá para o Morumbi para ele verificar como é que nós funcionávamos, né? E ele começou a primeira coisa. Na época de 70, foi quando as mulheres que não tinham, quer dizer, o que é que aconteceu? 50, 60, as mulheres classe média paravam, né? Casavam, né? Não trabalhavam, né? E na época de 70 é que floresce todas essas senhoras que estão com os filhos já criados e que voltam para a faculdade. E como o turismo era uma novidade, tinha ao lado do Morumbi toda aquela senhoras da alta sociedade, muito estudiosas. E eu sei que a primeira coisa que o Zé Ernesto viu eram os automóveis, né? Pô, mas que tanto... É escola de fim de semana, ele já falou. É escola de fim de semana. Porque naquele tempo, não é no tempo de vocês, também tinha muita escola de fim de semana, que só funcionava... Olha, funcionava na sexta-feira, no sábado e no domingo. Certo? Era uma poção, mas... O que é que aconteceu? Ele ficou olhando, quero ver biblioteca, quero ver isso. E depois, por coincidência, naquele dia tinha um seminário de turismo, né? E ele pegou, eu quero ver esse seminário. Pegou, os alunos estavam expondo os seus projetos, né? E num determinado tempo era uma equipe que estava falando de Minas Gerais. E ele se intrometeu e ficou fazendo perguntas de todo lado sobre Minas Gerais e a mulher, né? Ele fazia a pergunta e a aluna retucava. Eu fazia aqui, retucava. Ele pegou, parou, ele chegou, bateu. Falou, Gabriel, eu sou professor de desenvolvimento econômico, eu sou catarinense. Eu estava lá em Minas Gerais, estava falando sobre Santa Catarina. Eu sou catarinense e esse pessoal respondeu maravilhosamente. Não quero ver mais nada. Pode mandar os documentos que a sua escola está aprovada. Então... Mas é para pegar o que o Paulo falou, né? Que muitas vezes não se conhece o trabalho que as escolas fazem, né? E que também não dá para fazer. Agora, que melhorou bastante daquele tempo para hoje, eu acho que eu sou testemunha, né? Então, eu estou confirmando o que os dois falaram, hein? Então, A primeira pergunta, eu vou juntar três perguntas, é da Carmen Silva, da Universidade Tuiuti, e é vice-presidente da BMS. Ela é a pergunta é a professora Cláudia, sobre a obrigatoriedade do Comitê de Ética em Pesquisa. A demanda para o CONEP é grande e tenderá a aumentar. Hoje vivenciamos a demora da aprovação do CONEP a cada mudança que as IES fazem de seus comitês. Haverá alguma tolerância do INEP ou alguma forma de atuação e apoio para que procedimentos burocráticos do CONEP não prejudiquem as IES? Essa é uma pergunta. Depois a outra, eu vou três para a outra da Tereza Cristina. Professora Cláudia, sobre a exigência de convênio da IES com o SUS, como fazer nos casos onde o órgão competente, em nosso caso a Prefeitura, nega a IES o convênio com o SUS? Temos o documento comprobatório da negação, alegação falta de verba. Da mesma professora, acredito que a exigência de 30 professores por hora para uma turma de 120 alunos inviabiliza os cursos de odontologia que dão maior importância à prática clínica, pois quatro dias de clínica versus 30 professores por hora aula, o valor fica maior do que a mensalidade do aluno só para pagar os 30 professores por hora. Normalmente, essas turmas, né, a pergunta no final é: considero exagero. Então.
A primeira pergunta, eu acho que o Gustavo já respondeu na fala dele, né, que é a questão do Comitê de Ética em Pesquisa, e a gente tem atuado já com a questão da propositura, né, quando não precisa, mesmo que aguarde a homologação, já está valendo para fins de avaliação. Assim também é o registro do Ministério do Trabalho, a gente já tem, o INEP tem já atuado com relação a esses acordos, a solicitação, dessa forma. Então, eu entendo que isso não é uma questão de tolerância, mas é justamente do entendimento que a IES já fez o movimento e, enquanto ela aguarda que seja homologado, já está valendo, porque isso já consta do projeto pedagógico e ela já está atuando em conformidade que está pedindo o instrumento. Com relação à questão do SUS e da Prefeitura, eu diria que a gente tem que lembrar da grande importância que tem hoje as instituições que estão instaladas para fins de controle social. Né? Acho que o Conselho Municipal de Saúde da região, o Conselho Estadual e também o Conselho Nacional de Saúde têm essa incumbência com relação ao controle social. E eu não acredito que uma proposição em uma prefeitura, uma negação, possa ser aceita dessa forma, a não ser que já esteja com a demanda superada. Aí vem a primeira questão, que é a análise da demanda desse curso. Se há demanda, se há necessidade, há, com certeza, um interesse por parte da rede pública de saúde que esses convênios se estabeleçam. Então, isso deve ser um motivo de discussão com outros órgãos, com setoriais da saúde, para que seja contemplado. Essa conta da odontologia, não sei, estou me assustada com a conta, porque eu acho que a gente fica muito na questão mercadológica e financeira, né? Eu acho que o que está sendo proposto com relação ao instrumento e à questão da carga horária, ela é uma orientação que é dada, inclusive, por instituições, associações da área da saúde, da área da odontologia, e acredito que essa conta ela deve ser feita com relação ao que é a qualidade que se traduz o contexto da prática.
Tem gente, né?
Eu
Tem.
Eu diria que é uma conta...
Faz favor. Olha, som. É necessário gravar o que você está falando para efeito nosso. Tá?
Desculpa, mas eu vim para isso, eu quero conversar sobre isso. Primeiro, do SUS não tem demanda, não. Nós atendemos todo o público gratuito, temos uma clínica imensa, a cidade não tem atendimento, mas o prefeito, a verba do SUS, ele usa como ele quer e negou, e temos documento. Agora, uma coisa muito séria que a gente tem que pensar. Eu já fui, já participei da Beno e tudo, e sei que quem está lá quer mesmo que nem tenha mais curso de odontologia. Agora, pare e pensa. 30 alunos numa clínica, um curso de 8 horas, você não vai pagar 8 horas de professor, você vai pagar 240 horas por dia. A minha clínica, eu adoro clínica, dou muita clínica, desde o terceiro ano, tem 4 dias de clínica, imagina, 240 vezes 4, quase 1.000 horas por semana de professor, e o FIES mandando aumentar 6,4. Vocês querem matar a gente? Eu não estou aguentando. Eu estou enlouquecendo. Abre um instrumento desse agora, que é a área da saúde, com FIES desse, eu tenho que vender a faculdade ou desistir. Porque 240 horas por dia? Ô, louco! É muita coisa, sem noção. Desculpa.
Professora, eu acho assim, todas as proposições elas são analisadas, como ele disse, tecnicamente. Eu acho que, se há ainda alguma dúvida com relação ao indicador, a gente vai se debruçar e continuar estudando. Agora, esse indicador, ele, no caso da odontologia, nós já trabalhamos o documento orientador, fizemos capacitação de avaliadores, e muitas pessoas já tiveram acesso a esse indicador e todos consideram bastante pertinente a relação com relação à importância da prática. O que eu me referi no início é que fica muito complicado quando a gente faz a relação da qualidade da prática com mensalidade. Porque, na verdade, assim, ó, esse contexto do investimento ou do financiamento, ele tem que ser globalizado e não por um indicador. Tem muitas outras questões que devem ser ponderadas com relação ao custo. Eu entendo que é um investimento importante, porque o que se tem apresentado hoje é que o contexto da prática precisa ser mais valorizado para que a gente tenha um egresso de um curso com as competências e habilidades que são necessárias. Agora, nós não temos nenhum problema, inclusive, de voltar a discutir, de analisar. Até o momento, nos parece, é a primeira vez que eu escuto essa relação, mas até o momento sempre nos parece que estava adequado. É a primeira vez que eu escuto, né, uma afirmação disso. É, mas é para isso que a avaliação está aí, a gente deve acompanhar para que não aconteça um reducionismo da prática pedagógica em razão do custo, né? Temos mais questões e eu queria assim, ó, também responder as questões que foram colocadas pelo Gustavo, porque eu acho que também ficou, né, uma expectativa de resposta com as questões que eles colocaram.
Então, vamos tentar.
Não sei se vocês preferem que seja no final a deles.
Eu acho assim, tem bastante questões aqui a respeito da acessibilidade, né, que eu acho interessante colocar num bloco. Depois tem várias que são bem específicas. Se for o caso, você pode responder por e-mail, para se ficar muito tarde. Mas eu vou levantar a questão da acessibilidade que eu juntei aqui num bloco. Tá? Começando pela pergunta da Priscila, da Expertise Educação. Há muita divergência das exigências dos avaliadores sobre a acessibilidade. Não é possível o instrumento conter um checklist referente a esse requisito legal? Ela já gerava controvérsia quando estava no âmbito do arquitetônico. Não tende a ficar mais nebulosa com conceitos de acessibilidade pedagógica e comunicacional? Eu acho que é atitudinal, né? É, e os dois. Tem mais ainda. Acessibilidade. A exemplo da biblioteca, quantos espaços devem estar disponíveis? Tem uma regra. A dificuldade. Compreender o que é acessibilidade atitudinal. O que será considerado para avaliar acessibilidade atitudinal e acessibilidade pedagógica? O atendimento aos requisitos legais de acessibilidade para qualquer tipo de deficiência em todas as instituições não desvirtua a destinação dos investimentos financeiros, por exemplo, preparar toda a IES para alunos cegos, se não há nenhum aluno cego matriculado? Então, essas são as questões de acessibilidade, depois a gente levanta as demais.
Bom. Certo. Eu acho que... vou falar um pouquinho de acessibilidade, até porque a minha história profissional no Ministério da Educação, não sei se todos vocês sabem, ela começa na Secretaria de Educação Especial. Eu fui diretora de Políticas de Educação Especial. Então, eu tenho já tive um grande trabalho na construção do decreto de acessibilidade. Na época, eu já atuava com isso. Trabalhei, inclusive, na consolidação das proposições do decreto de acessibilidade. E, realmente, há uma grande dificuldade no entendimento de que a acessibilidade é um conceito universal. Falar de acessibilidade é falar de trânsito pleno em todas as atividades, em todas as situações, em todas as vivências. É pensar num sujeito que tem autonomia para frequentar todos os espaços educacionais. Quando a gente fala de atitude, a gente está falando de preconceito. Às vezes, a falta de uma acessibilidade atitudinal está representada em um docente que não consegue ver aquele estudante com deficiência como os demais estudantes, como os outros. Enquanto que aquele estudante que tem uma deficiência visual e que, se ele tiver os meios para a sua comunicação, ele não tem nenhuma limitação mais. Então, entender a acessibilidade é entender com uma eliminação de barreiras. Quando eu elimino a barreira, eu permito que aquela pessoa possa ter uma educação como todas as pessoas que ali estão. E a legislação, ela traz esse conceito muito claro e que a gente demorou a incorporar. Então, o que a gente sofre hoje, eu digo sofre a gente, as instituições, é que essa lei já tem mais de 10 anos. E ela deveria ter sido implementada gradativamente, mas ninguém se preocupou com ela até que ela completasse os 10 anos de transição e ela fosse cobrada por Ministério Público. Não é um instrumento de avaliação que está impondo a cobrança de acessibilidade. É o Ministério Público que está exigindo o cumprimento de uma legislação. Então, não tem como a gente reduzir um indicador ou tirar... Porque, se isso não for feito, vai chegar num aspecto legal, vai chegar com uma cobrança da justiça. E o que a gente tem que entender por acessibilidade também? Que a acessibilidade não é só do estudante, é da comunidade acadêmica. Pode ter um pai, uma mãe, um funcionário, uma pessoa que veio para uma palestra, para um evento de extensão que não frequenta todo dia a escola, mas ela tem que ter acessibilidade naquele momento. Eu estava na Conferência Nacional de Educação ano passado, na CONAI, quando eu comecei a falar, entrou uma pessoa surda e mandou parar. Para porque não tem o intérprete de Libras. Não é porque, naquele momento em que eu comecei a falar, não tinha o intérprete, não tinha uma surda, que não deveria estar previsto o intérprete de Libras para aquele espaço. Então, a instituição tem que ter o intérprete de Libras, ela tem que prever a acessibilidade em todas as situações. Então, a atitudinal está nas pessoas, está na formação cidadã que eu dou para o colega do estudante que tem deficiência, na formação cidadã que eu dou para o funcionário que atende a pessoa com deficiência na secretaria acadêmica. Está em todos os espaços. Quando a gente fala de acessibilidade pedagógica, a gente fala de uma preparação de uma aula que o professor prevê que todas as pessoas que tem uma determinada deficiência ou uma mobilidade reduzida, vai acessar aquele componente curricular, vai acessar aquele conhecimento. Porque, se eu limitar o acesso a qualquer conhecimento, eu não tenho uma atitude de acessibilidade pedagógica, eu não estou prevendo acessibilidade pedagógica. Então, quando a gente consegue entender o conceito, a gente consegue olhar para todas as coisas que a gente faz e pensar se tem alguém que está limitado, que não consegue acessar aquele determinado conhecimento. E aí vem as questões, eu vou aproveitar para entrar no que o professor Paulo Lima coloca, que é, para além da questão da exigência legal, o autismo foi uma outra legislação que foi criada e que estabeleceu, que, na minha visão, até quando já está incorporado, pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, ainda acrescentou que a pessoa com autismo também tem que ter acesso a todas as situações de aprendizagem na instituição. Adianta ter um convênio e dizer, você vai estudar lá? Eu estou segregando. Eu tenho que dar na minha instituição. O que, que ela fala em convênio e cooperação? Eu posso ter um atendimento especializado que vai propiciar a melhoria das condições de acesso à educação para aquela pessoa autista. Mas não é eu ter um convênio para dizer, eu tenho um convênio e ele vai estudar lá. Isso se fazia muito com a questão das APAEs, né? No tempo das, com as crianças, que era criar uma escola especial, que também hoje a Política Nacional de Educação Especial rejeita a questão das escolas especiais como único lugar de educação. A escola especial é para o atendimento educacional especializado, mas as pessoas com deficiência têm direito constitucional de acesso à educação em todos os espaços. Então, quando a gente entende o conceito de acessibilidade, a gente entende por que ele está perpassando todos os... e está se configurando em praticamente todos os indicadores. Porque parece que, se a palavrinha acessibilidade não estiver naquele lugar, não vai estar contemplado. Se eu fizer uma avaliação de auditório e não estiver escrito ali acessibilidade, parece que ninguém vai verificar se tem a rampa, se, para além da rampa, tem, no caso de uma pessoa cega, inclusive um equipamento que permita ele ter a audição do que está sendo tratado naquela palestra, naquele evento. Então, é necessário que a gente entenda o porquê que isso está traduzido em todos os indicadores e, mais ainda, no requisito legal, que só vai... O requisito legal vai endossar o que a gente foi feito na avaliação anterior. E eu queria só... Quando vai o microfone, é só dizer para vocês que isso pode impactar. Nós temos hoje um avaliador com deficiência física. E ele está avaliando. Poderá chegar nas mãos de vocês um avaliador com deficiência física. E ele vai percorrer todos os espaços da instituição com a sua cadeira de rodas. Eu não posso limitar a participação desse avaliador que sempre avaliou e que hoje tem uma limitação física. E é um excelente avaliador que tem condições de fazer o trabalho de avaliador. Então, ele poderá chegar nas instituições e fazer esse trabalho de avaliação também com a sua limitação. Vejam como a gente precisa. É um desafio? Claro que é um desafio. Mas nós vamos superando à medida que a gente entende que isso é possível.
Cláudia, você, por participar, né, e ter vindo dessa área da educação especial, você tem conhecimento das diversas necessidades que os alunos podem ter e da dificuldade que é preparar uma instituição para atender todas essas dificuldades, não só no âmbito estrutural, mas em relação à atitudinal, preparar os professores. Como que a gente vai preparar todos os professores para atenderem qualquer tipo de necessidade? A gente não tem nenhum preparo pedagógico dos professores bacharéis para estar em sala de aula, quanto menos um preparo para ter esses alunos com essas deficiências em sala. A gente, como instituição particular, eu falo em nome da instituição, né, que eu represento aqui, a gente sabe o custo que é colocar um campus acessível pelas normas da ABNT, que são colocadas como requisitos legais e todas as outras legislações. A gente sabe, e você sabe, as instituições hoje estão carentes. Você exigir um preparo para todos os alunos, tendo necessidade especial ou não, tendo deficiência ou não, você não acha que você direciona muito para esse lado da acessibilidade, não tendo alunos, e deixa de investir na formação daqueles alunos que estão na instituição e que não têm essas necessidades especiais?
Eu digo novamente, é uma questão que foi aprovada no Congresso, uma lei. Nós não podemos questionar se a gente vai implementar agora ou depois. Nós já deveríamos estar implementando. No que compete à avaliação, a gente faz um diagnóstico a cada avaliação. E eu quero dizer que nem todos vão tirar 5 no indicador que está referente aos aspectos de acessibilidade nos indicadores. Mas se a gente olhar para aqueles indicadores, agora eu fui 3, e estimar que eu vou ser 4 na sequência, que eu vou melhorar, a gente vai, com certeza, estar mudando. Lembrando que é requisito legal. Ele é requisito legal, mas tem sido entendido. A gente tem colocado, inclusive nesse momento, como é que o instrumento de avaliação está colocado. A instituição vai declarar como ela está em relação ao atendimento daquele requisito legal. Então, essa é uma das mudanças que, inclusive, a gente até não colocou ali no final da apresentação. Mas não é mais o avaliador que vai estimar como ela deveria estar. Mas a própria instituição declara o que ela faz para alcançar aquele determinado requisito legal. E o avaliador vai verificar se o que ela declarou existe, se não existe, e o que mais poderia, né, acrescentar. E aí, sim, faz a análise do atendimento ou não do requisito legal. Eu entendo que a gente vai levar tempo para chegar realmente a uma sociedade acessível, que é o que a gente espera. Né? A gente está falando de acessibilidade, não é só na instituição de educação superior, a gente está falando de uma cidade acessível, a gente está falando de tudo, não é só... mas, principalmente, a educação não pode ficar parada, né, sem realmente atender o que está sendo exigido. É uma responsabilidade da instituição, então, atender às necessidades dos estudantes. Respondendo a um questionamento do professor Paulo Lima, então, não tem como questionar por que não atender. É uma necessidade que tem que ser atendida pela instituição e não pode ter custo adicional para o estudante. Tá? Isto é, o estudante vai pagar uma mensalidade, ele tem direito, de novo, voltemos o olhar para o direito do estudante. Ele tem direito e ele deve pagar a mesma mensalidade que o seu colega.
Cláudia, então, só encerrando a minha participação, a instituição que tem um aluno cego, um aluno surdo, desculpe, que tem que colocar um intérprete, ela paga para o aluno estudar na instituição. Muitas vezes.
Ele tem direito à educação. Assim como todas as outras pessoas.
Na nossa instituição, além da gente pagar o intérprete, a gente ainda dá bolsa para o aluno, na grande maioria.
Eu precisei... Olha, nós estamos numa sociedade hoje que vivencia a inclusão. Então, assim como... Eu vou de outro lado contar uma história que a gente tenta entender que, às vezes, parece que é um olhar de um custo, mas eu entendo que é um investimento. Bom, se a gente olhar do lado da parte do Estado... acho que alguns já ouviram eu falar sobre uma avaliação que a gente está organizando agora, em que os avaliadores eles têm que pegar um avião até Belém. Em Belém, eles vão pegar um táxi aéreo. Nesse táxi aéreo, eles vão dar 45 minutos e vão pousar em uma cidade que não tem aeroporto, mas tem um campo de futebol em que dá para pousar o táxi aéreo. Nesse local, vão estar duas motos, esperando os dois avaliadores que estão orientados a não levar mala, ele vai levar uma mochila, porque eles vão andar mais uma meia hora de moto e eles vão até um porto. No porto, eles vão pegar um barco e vão andar de 2 a 4 horas, vão navegar de 2 a 4 horas para chegar até um local onde eles vão fazer um credenciamento, uma avaliação para credenciamento de um polo de educação à distância. Isto é inclusão, é mais um polo de uma IES pequena, que se instala em um local onde não teria acesso à educação superior para aquela população se não fosse instalado ali um polo de apoio presencial. Com certeza, o custo dessa avaliação é 4-5 vezes maior do que uma taxa de avaliação em loco. Mas é um investimento importante. Então, eu gostaria que a gente pudesse olhar, né, o quanto essas ações elas são importantes e, de outra forma, elas não podem ser vistas como custo. E até dá para diluir em outras questões da instituição para que não fique pesado, para não dizer que é sobre aquele aluno, mas diluindo esse custo, possa-se entender que estamos fazendo a nossa parte enquanto educadores e para desenvolvimento da educação superior. Tem uma questão que o Gustavo coloca e o Paulo Lima também, que é sobre a CTAA. Eu não poderia deixar de falar sobre a CTAA. A CTAA é uma instância recursal para os projetos, para o processo todo de avaliação in loco. Sempre foi entendido, desde a construção do seu primeiro regimento, como uma análise técnica. Né? E como uma análise técnica tem como objetivo analisar a consistência do relatório, a coerência do relatório. Então, ele julga se aquele relatório tem coerência entre a postura que o avaliador, né, analisou, o juízo de valor que ele fez em relação ao texto. Então, muitas vezes, se encontra uma contradição entre o indicador atribuído, o conceito atribuído e o que está descrito no qualitativo daquele indicador, entre outras questões. E nunca foi pensado numa proposição de debater com a instituição, porque há o espaço de contrarrazão da instituição, que é também por escrito. Então, a instituição tem o espaço, sim, de se manifestar. Mas, por outro lado, a gente tem ouvido muito o questionamento da instituição que quer, além de se manifestar em papel, quer explicar, quer falar. O avaliador, por sua vez, também diz, eu também quero me explicar. Então, vocês imaginem o que seria uma análise de um documento, de que quer se ver a coerência, se fossem sessões abertas e discutidos cada um dos processos. A intenção é que se preserve essa análise mais documental enquanto um processo de CTA, né, e não uma discussão em torno de uma defesa da posição da instituição e a posição do avaliador. Porque quando quando a CTA percebe que ela não consegue alterar o relatório, alterar o conceito, alterar o que está escrito, quando ainda assim não chega a coerência do relatório, aí sim faz a designação por uma nova avaliação. Porque a própria CTA pode chegar à coerência do relatório com algumas mudanças ou comprovação que a instituição faz. Pode-se pensar em um novo modelo? Pode, eu acho que sempre há o espaço para a gente dialogar, o meu perfil é esse, de sempre discutir. Entretanto, como aqui bem falado, nós estamos num momento em que, pelo número de avaliações, não é que aumentaram os números de processos da CTA, mas aumentou o número de avaliações ano. Então, quando antigamente a gente fazia, né, antes de 2010, fazia 1.000 avaliações no ano, hoje se faz 6.000. Então, é lógico que se eu tinha 100 processos para analisar no ano, hoje a gente tem 600, 800 processos para analisar o ano. E as instituições, muitas vezes, postam uma contrarrazão que tem 40, 50 páginas. Vocês imaginem um relato de um processo com tantas laudas para serem analisadas pelo parecerista. Então, tem processos bastante demorados. Nós temos tentado dinamizar esse fluxo. Para 2015, eu estabeleci 3 dias de reunião de CTA, não mais 2 dias, justamente para poder dar vazão mais aos processos, porque a intenção não é que fique muito tempo na CTA e nem que a instituição faça a opção por não recorrer à CTA, porque leva tempo. Isso é um prejuízo, porque você vai ficar com um relatório que está incoerente. Então, eu sempre digo, se vê uma incoerência no relatório, entre na CTA. Agora, se começa a fazer julgamento, não vou mandar porque vai demorar muito, vai perder o sentido, né, do que se espera como uma instância recursal para analisar a coerência do relatório. Ao mesmo tempo, a CTA ela tem trabalhado com relação ao perfil do avaliador. Então, faz também junto com a DAIS, né, com o INEP, nos auxilia na gestão do banco de avaliadores. Aí eu fiquei muito preocupada com o relato com relação ao avaliador consultor. Porque isso, para mim, isso já é compromisso do avaliador. Para ingressar no banco, tem um termo de compromisso que o avaliador assina e declara: não sou consultor. Se ele declarar que é consultor, ele não ingressa no banco. Não, doutor Cláudio, o avaliador que cumpriu com o consultor, além de ser excluído, tem que ser encaminhado à polícia. Exatamente. Eu estou com um documento falso. A CTA faz o quê? Quando recebe, quando fica sabendo, e não é só por denúncia, porque caso de consultor, eu mesma, às vezes, na internet, encaminho. Quando a gente percebe que tem uma situação de um avaliador que está como consultor, é exclusão sumária da CTA. Não tem. Temos que pedir, aliás, aí por um processo administrativo, eu tenho que pedir ampla defesa e contraditória. A gente pede para que o avaliador se manifeste referente à denúncia que foi apresentada. E ele é excluído do banco e imediatamente se configura isso. Então, eu peço até ajuda a vocês, porque se isso acontece, o INEP precisa saber. Agora, também, às vezes, o INEP é o último a saber. Então, aí nós temos, de outro lado, uma situação que é, às vezes, um sabe, não quer denunciar, não quer falar, não quer se expor. Eu sempre lembro de uma história de uma avaliadora que... dois ou três avaliadores ligaram quando foram designados e diziam assim, não, eu não avalio com essa professora. E eu perguntava por quê e aquilo não saía. Quando foi o terceiro, eu disse, não, gente, vocês não sabem? Não. Aí eu fui buscar um outro avaliador que tinha avaliado com ela e disse, o que, que acontece? Aí ele relatou, eu disse, sim, o INEP é o último a saber. Então, assim, é preciso que vocês falem, porque o próprio já tem acontecido avaliadores que, na avaliação do avaliador, escrevem em relação ao seu colega, então isso está também dando maior transparência. Mas a CTA tem um cuidado muito extremo com relação a essa postura dos avaliadores, porque realmente não pode ser. Agora, por outro lado, eu também vejo muitas vezes uma situação que é complicada com relação à PI. Né? A gente tem hoje alguns PIs que são PIs de várias instituições. E, muitas vezes, a informação também é buscada junto conosco. Então, são situações em que eu penso que, se a gente quer montar um projeto pedagógico, a gente tem que montar com quem trabalha na sua instituição, com quem é responsável pelos processos de dentro da instituição. Então, cada vez mais, essa terceirização, às vezes, de trabalhos e consultorias, elas não vêm ao encontro de um desenvolvimento das instituições com relação à concepção, às melhorias, a partir do que se tem na própria instituição. Então, eu peço sempre, se vocês encontrarem consultores, vocês nos avisem, porque não poderá ser avaliador e vai ser sumariamente excluído do banco.
Devido ao adiantado da hora, nós vamos só, então, complementar com duas questões que dizem respeito ao banco de avaliadores, e as demais questões, que são bem específicas, vão tomar muito tempo da professora Cláudia. Então, vou passar depois, conforme for possível, responder por e-mail ou como sugestão para alguma melhoria, é possível, tá bom? Então, é só em relação aqui. Este novo instrumento torna mais subjetiva a avaliação, dependendo muito do olhar e formação do avaliador. Os avaliadores têm condições de fazer esse tipo de análise sistêmica e global? Qual tem sido a proposta de capacitação dos avaliadores, principalmente para a elaboração e justificativas qualitativas do novo instrumento de avaliação de cursos? Então, essas duas questões, só para falar sobre a formação dos avaliadores, como eles estão sendo designados, e aí as demais questões eu vou te passar posteriormente.
Tá certo. Com relação aos avaliadores, nós temos estabelecido vários processos de capacitação e, como muitos sabem, o banco de inscritos, de pessoas que querem participar do banco, é bastante grande, mas nós temos feito um movimento de acomodação do banco de avaliadores, ou seja, que os avaliadores façam mais avaliações, então se tornem mais experientes, melhores, e não é necessário ter tantos avaliadores, mas ter avaliadores com competência para o trabalho que realizam. Então, de 10 mil avaliadores que se tinha em 2010, hoje nós temos 4.300 avaliadores. Então, a ideia é ir verificando quais as áreas têm maior necessidade e, nas que têm maior necessidade, então a gente vai chamando, incorporando novos. E criamos também, que está em fase final de consolidação, um indicador para seleção de avaliadores. Nós estamos chamando de ISA. O indicador de seleção de avaliadores, ele vai contemplar também os resultados da avaliação dos cursos e das instituições. Quer dizer, os avaliadores, para se candidatarem ou para serem selecionados avaliadores, eles têm que ser oriundos de cursos bem avaliados, de instituições que tenham um bom resultado na avaliação, que tenham uma ampla experiência docente ou de gestão, daquilo que a gente, da experiência e expertise que ele tem enquanto atividade pedagógica. Então, é um critério que será utilizado para selecionar. Acredito que, selecionando melhor os avaliadores, nós também vamos ter já um bom caminho andado aí com relação à capacitação. Mas é uma atividade permanente, e eu diria que, dos avaliadores que se tem hoje, eu com certeza 95% são excelentes. Mas ainda tem alguns avaliadores que a gente precisa da cooperação ou mais capacitação para que, enfim, possam fazer o trabalho não tão subjetivo como aqui foi colocado, mas de acordo com o que foram orientados em todas as propostas de capacitação. O índice de permanência na instituição também vai contar como um critério do insumo do indicador de seleção.
Professora Cláudia, Gustavo, Paulo, Carmen, vocês que estão aí, A BMS agradece a todos, né, e particularmente pela boa vontade, pela clareza da palestra. Agora, com respeito à denúncia, a BMS se coloca completamente à disposição. Para quê? Eu sei que muitas vezes é difícil uma entidade pequena ficar falando, manda a documentação para a BMS, nós somos intermediários, olha, chegar, olha, acontece isso, isso não tem problema nenhum. E também para a senhora que tem um problema técnico, manda para a BMS, explica direitinho que nós temos o compromisso de chegar no INEP e dizer, olha, vê isso daqui, a gente tem toda boa vontade e a BMS se coloca à vontade de vocês para aquilo que for necessário para nós termos um melhor trabalho. Muito obrigado a todos.